99090032 ou ligue 3358-8443.
Tua Rádio.
Olá, ouvintes, bom dia. Nós estamos começando o nosso Sintonia de todos os sábados. 10 horas 49 minutos, 20 graus é a temperatura. Hoje é dia 21 de novembro, é sábado, e você está acompanhando o programa Sintonia. Nós tivemos aí, desde quando começou o período eleitoral, tivemos no sábado o programa Fala Candidato, onde nós recebemos aqui todos os candidatos a prefeito da nossa região para falar sobre a campanha, sobre a sua organização relacionada à questão da campanha eleitoral. Agora a gente retoma o Sintonia, trazendo informações mais gerais da nossa comunidade. E um dos assuntos, nós pautamos vários assuntos para hoje. Nós pautamos para hoje assuntos relacionados à cultura, assuntos relacionados à questão da assistência social do nosso município. Vamos contar uma história de uma moradora de Lagoa Vermelha que está perdendo a visão. Já perdeu a visão de um olho e está quase perdendo por completo a visão de outro olho. E de que forma isso vem acontecendo? Vamos conhecer essa história e o que precisa ser feito para resolver esse problema. Também vai ser destaque no nosso Sintonia. E o esporte, o movimento esportivo do Lagoa Esporte Clube, também vai ser destaque especial hoje. Mas o assunto que dá abertura ao nosso Sintonia de hoje é a cultura. Nós vamos falar sobre a Lei Aldir Blanc, que nos últimos dias tem repercutido de várias formas. Sobre suspensão de alguns pagamentos e sobre a liberação de pagamentos. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo o Flávio Arendt, ele que é do Conselho de Políticas Públicas para a Cultura aqui do nosso município, para falar um pouquinho a respeito do andamento deste trabalho, deste encaminhamento aqui na nossa cidade. Na segunda-feira, a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Cultura do Estado, informou através de nota que o Ministério do Turismo sobre inconsistências no cruzamento de dados feitos pelos CPFs de algumas pessoas que seriam beneficiadas com o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, destinados a trabalhadores da área da cultura. Com isso, estava suspendendo temporariamente até que os nomes fossem apontados, fossem feitas algumas retificações. E de que forma isso reflete no trabalho que também foi feito e vem sendo feito em Lagoa Vermelha. Por isso, o Flávio Arendt está conosco nessa manhã para trazer essas informações à nossa comunidade. É um prazer recebê-lo, Flávio. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Então, estamos aí, né, para falar sobre essa Lei Aldir Blanc, né, que é de auxílio emergencial, né, à cultura, aos trabalhadores e entidades culturais, né, pelo Brasil todo aí, né. Uma lei que trouxe 3 bilhões de reais, né, para todo o setor cultural, onde todos os 27 estados e os mais de 5.570 municípios brasileiros, né, receberam recursos para fazer esse trabalho nos seus municípios e nos estados.
Nós falávamos fora do ar, enquanto aguardávamos o nosso horário, Flávio, que a gente não tinha muitas vezes a noção e a proporção de quantas empresas e quantas pessoas estão vinculadas à cultura aqui na nossa cidade.
Pois é, assim, aqui em Lagoa, a gente está com trabalho agora, a gente está fazendo um mapeamento bem grande aí da cultura do nosso município aí, e tivemos várias aí, estamos assim, a gente está ficando assim admirados com o trabalho, com a quantidade de trabalhos que temos aí no município.
A gente sabe que foi destinado um valor para o município para ser esses valores habilitados para que trabalhadores da cultura que não conseguiram trabalhar, não tiveram como exercer qualquer tipo de atividade durante a pandemia, pudessem receber alguns recursos. Qual é a situação da nossa cidade no momento, Flávio, relacionado a esses pagamentos?
Bom, então assim, né? Então, só até para dar um relato breve, assim, né? Então, como eu falei, foram 3 bilhões de reais, então o Estado do Rio Grande do Sul recebeu 79 milhões de reais e os 497 municípios do Estado foi disponibilizado 85 milhões. Até aconteceu que alguns municípios não quiseram receber esse recurso, alguns municípios não se cadastraram para receber o valor. Mas Lagoa aqui nós fomos os primeiros até a fazer todo esse trabalho. E até por isso até acontece muito também de certas questões. Às vezes cada município está numa parte da sua execução da lei, o próprio Estado, né, como você falou anteriormente ali, né, tem esses seus problemas, né, e tudo mais. Então, e o que foi definido, né, quando estava na organização da lei? Que os estados, então, ficassem com o auxílio emergencial para os trabalhadores e trabalhadores na cultura, nos mesmos moldes do auxílio emergencial, aquele da Caixa Federal, aquela tudo mais, e projetos culturais. E os municípios, né, então, ficaram com a parte do apoio a entidades e espaços culturais e também projetos culturais, que é o que Lagoa, então, né, está trabalhando, está fazendo, né, nessa área, nessas duas linhas.
Nesses apontamentos feitos pelo Estado sobre alguns dados que foram cruzados e que não conferiam, e que alguns nomes foram retirados desta lista. Aqui em Lagoa Vermelha, alguma situação que respinga aqui nos inscritos da nossa cidade, na região aqui também, Flávio?
Olha, na verdade, assim, o que acontece, né? A lei, ela tinha essa questão, né, de que, por exemplo, a pessoa não podia ter, para ser apto a receber esse auxílio emergencial, que dava em torno de R$3.000 por trabalhador, o que estava acontecendo? Não podia ter recebido já o auxílio emergencial anterior, em 2018 não podia ter recebido mais de R$28.000, não podia ser servidor público, tinha vários critérios, né? E, na verdade, assim, o Estado do Rio Grande do Sul, até agora eu fiz parte dos debates, né, junto ao governo do Estado, com essa questão desse auxílio emergencial, nós, de início, imaginávamos que daria uns 10 mil inscritos. Na verdade, depois, com todas essas questões, acabaram se inscrevendo 2.200 pessoas. E o que acontece? Esses cadastros, essas pessoas, todas as pessoas que se cadastraram, elas têm que ser submetidas ao Ministério do Turismo. Foi aberto um programa lá, um aplicativo, em que essas pessoas tinham que ser cadastradas lá, e ali e o Ministério do Turismo que identificava se a pessoa estava apta ou não a receber. E aí que aconteceu tudo, né? Na verdade, nós achávamos que num primeiro momento nós tínhamos 500 e poucas pessoas que estariam aptas, outras 400 eram por problemas documentais que a gente estava considerando que poderia ser, e o resto tinha de tudo um pouco, infelizmente, pessoas até um pouco, algumas pessoas de má fé querendo receber esse recurso, mas infelizmente então, mas aconteceu tudo isso, então essa semana o Estado conseguiu pagar, já liberou um primeiro lote de 243 trabalhadores, se não me engano.
Eu tenho aqui, a Secretaria de Cultura autorizou na quinta-feira o pagamento através do Banco do Brasil, R$729.000, repassados a 243 trabalhadores de cultura aqui no estado do Rio Grande do Sul. Já chegaram recursos na nossa cidade,
Flávio? Desses trabalhadores, como a gente disse, né? Na verdade, a gente teve alguns inscritos, mas por causa dessas questões, né? Muitos trabalhadores, quando a gente já estava na época do cadastro, já sabiam que não iam poder, porque já tinham recebido, já não estavam aptas, né? Por causa da questão de auxílios emergenciais, que tinham recebido e outras coisas mais. Então, na verdade, foram poucos que se inscreveram. E, na verdade, agora, então, por um motivo ou outro, o governo federal, o Ministério do Turismo, não, digamos assim, negou por questões técnicas. Mas, muitas vezes, assim, digamos, não foi por... eram problemas técnicos que, então, fizeram. Então, na verdade, nessa parte do trabalhador, do governo do Estado, não vai receber. Não vai ter nenhum lagoense, infelizmente, que vai receber, né? Mas a gente está fazendo o trabalho do município, que daí a gente vai... vai abraçar esse pessoal aí, esse povo trabalhador.
Existe uma projeção do início do pagamento para as pessoas aqui de Lagoa Vermelha?
Na verdade, então, como eu digo, assim, nessa parte do projeto do auxílio emergencial do Estado, como eu digo, não vai ter possibilidades de lagoenses receberem. Tem a parte daí, indo também, falando dessa parte também do Estado, né, o Estado também ele fez um outro edital que era de projetos culturais e compra de equipamentos, onde três entidades aqui de Lagoa entraram com projetos, mas infelizmente os três não tiveram êxito, né? Um foi inabilitado e os outros dois, por um critério, até nós estávamos falando dos bastidores, um critério não muito aberto, não muito, muito limpo, assim, a gente estranhou muito.
Uma disparidade muito grande de pontuação. Disparidade, né?
Eram três julgadores, né? Três pessoas que julgavam. Então, por exemplo, na média, um dava uma média razoável, outro dava uma média boa. Por exemplo, teve uma entidade que recebeu 8 e do outro jurado recebeu 0.
Então, quais são os critérios que usam para isso também? Isso também é um questionamento a ser feito, né?
A gente ficou bem chateado, assim, porque eram projetos bons, eram projetos que não só integrariam Lagoa Vermelha, mas pegariam a região, mas que por critérios deles, mas todos nós entramos com recurso, né? Eu sei que as entidades entraram com recurso para tentar reverter, né? Porque, na verdade, também isso foi uma das coisas que nos chamou a atenção, que era um projeto para o Estado e apenas quase que Porto Alegre recebeu a totalidade, entidades de Porto Alegre receberam a totalidade. Então, isso também nos deixou também numa situação assim que a gente ficou chateado, né? Então, mas tudo bem, né? Então, é a questão do Estado, né? Também foge da nossa alçada. Mas Lagoa, também estamos no trabalho de Lagoa agora, que aí sim, aí nossas entidades estão aí sendo beneficiadas aí, né? Nós fizemos dois editais nós lançamos há um tempo atrás, né, que foi ali em outubro, foi fechado, onde nós tivemos um para apoio às entidades, que era com valor de R$10 mil para entidades e pessoas jurídicas e empresas, né, espaços culturais que trabalham em cultura, onde tivemos 13 projetos então cadastrados e aprovados e que nessa semana já receberam os recursos.
Já foi recebido
nessa semana. Já foram recebidos.
Que bom, né, Flávio?
Já receberam os recursos, então são R$10 mil, então até posso citar aqui as entidades.
Claro, podem te dar.
As entidades que se inscreveram e homologaram, sendo que até cabe dizer que essas entidades, elas estão recebendo esse recurso, que é para o seu subsídio, né, para o apoio, né, já que elas ficaram fechadas desde março, né, muitas aí estavam com sérios problemas financeiros, estavam até pensando em fechar as suas portas, né, por causa de não poder trabalhar e tudo mais. Então, eles vão fazer uma contrapartida, vão ter contrapartidas que são atividades culturais que eles vão ter que fazer nas escolas e também para a comunidade em geral, a partir de agora, no ano que vem. Então, vai se reverter esse recurso que eles vão receber, vai ser revertido para a cultura em geral e do nosso município.
Atividades que serão feitas a partir do momento que forem permitidas também, em razão a toda essa questão do distanciamento controlado que está tendo, né?
É, isso, com certeza. Então, foram beneficiadas a empresa Maria Tereza Bistrô Pub, o Grupo de Artes Nativas Lagoa Vermelha, a Gisele Eventos, né? O Vinícius Candeia de Moraes, DJ Vinícius Moraes, Matheus Provins, Sonorizações, Damaru, Produções e Eventos, Guilherme Luiz Mignoni, Sonorizações, Lucas Figueira da Rosa, Sonorizações, Associação Amigos da Casa Cultura de Lagoa Vermelha, Associação dos Artesãos de Lagoa Vermelha, Infinity Club e CTG Alexandre Pato. Então, essas três entidades receberam então esse valor. Já receberam e estão agora, então, para poder pagar suas contas e também com essas contrapartidas aí que eles vão apresentar. Vai ter bastante coisa bem interessante, ó. Quando liberar tudo, aí a cultura vai ser bem. Vamos ter bastante evento cultural aí para o pessoal sair de casa, né?
Até porque, né, Flávio, todas essas empresas, instituições, enfim, que receberão esses benefícios, já apresentaram de que forma vão dar esse retorno. Deverá ser, então, cumprido. E foram empresas que estão, desde março, sem renda nenhuma, porque todas as suas atividades foram suspensas, né? Porque todas envolvem público.
Sim, né? Por exemplo, o próprio CDG Alexandre Pato, né? Até vimos o patrão, né, do CTG falando, né, que não teve atividades, né, a própria posse deles, né, foi negada, né, não puderam assumir, né, tem toda coisa, o grupo de artes nativas, né, Alexandre, o GAN, né, que tinha a Dança da Chula, né, que tinha um encontro nacional da Dança da Chula em maio, que foi cancelado, então todas essas entidades tiveram sérios problemas financeiros, né, então estão sendo beneficiadas nesse sentido, para que consigam, né, se recuperar um pouco, reduzir suas dívidas, né, e poderem fazer trabalhos bem fortes, né?
Além das entidades, Flávio, também tem aqueles trabalhadores que trabalham sozinhos. Quantos foram habilitados em Lagoa Vermelha para poder receber?
Então, em projetos culturais, né, que também a gente... os projetos culturais também eles foram abertos para pessoas físicas e jurídicas, né? Então, nesse edital, né, é um valor de R$ 2 mil para pessoa física e R$ 3 mil para pessoa jurídica. Sendo que esses devem estar, na próxima semana, devem estar recebendo esses recursos. Então, foram beneficiados, né, foram aprovados, até já vou... foram aprovados Lucas Sangafredo do REC com trabalho em diversidade na fotografia, que é valorizar, apoiar e promover as artes e a fotografia da nossa cidade. O Diego Granza, né, nosso grande artista aí, que vai fazer o videoclipe de uma música do álbum dele, novo álbum dele, né, então do Sul
Muito Plano. Bom, por
Muito
sinal,
bom,
né?
É um álbum, um disco maravilhoso, então ele vai fazer, então com esse também vai ser beneficiado para que ele vai poder fazer um clipe de uma das músicas dele, né, desse álbum dele, Laís Conte Sutil, com o trabalho Arte e Consumo, que é um projeto cultural através da moda como agente transformador. André Luiz Bonês, com Revivendo a Jovem Guarda, que é a disseminação da cultura através da música. A Associação Querubins, né, com Criando Possibilidades, que é um trabalho da Associação Querubins, né, forte, que já tem.
Sim,
também,
já fazer tem
um
muitos trabalho anos.
Bem importante. Jonathan dos Passos Oliboni, com Cinema para Todos, né, levar a cultura brasileira em forma de cinema para as escolas do município. As Amigos da Casa Cultura, com Revisitando Manualidades, né, pesquisa histórica do artesanato lagoense, resgate do artesanato. Lucas Ferreira da Rosa, com Música na Praça e Música na Escola. Michel Roberto de Oliveira, com Eu, Artista Dentro e Fora dos Palcos, que é disponibilizar a comunidade de ferramentas para como da gestão da carreira artística, né, até também para promover essa questão da carreira, né. Lígia Alves Tessari, com o projeto da banda Cúmulo Nimbus, que vai fazer um clipe também, né, vão criar um clipe aí da uma banda autoral aqui de Lagoa Vermelha. Adilson Mendes da Silva, com artesanato temático medieval, que ele faz réplicas de armas medievais em MDF,
EVA
e coisa. É um trabalho muito legal, é um trabalho novo aí, ele vai estar com esse recurso, ele vai poder se especializar nessa área, ele vai poder comprar, ele disse que até ele vai poder se melhorar essa questão, então é um trabalho bem legal aí para... são armas, são machados, essas coisas, espadas e coisas, um trabalho muito interessante aí, também novo que vai ter aí, e que é uma coisa muito legal, assim. Então,
e também... essa situação está fazendo com que a gente conheça novos artistas que até então poderíamos ser, para a grande maioria, até anônimos, né, Flávio?
Pois é, com certeza, assim, sabe, a gente teve várias questões aí, várias pessoas aí que a gente não sabia, como eu digo, assim, a diversidade cultural lagoense é extremamente grande, a gente tem todas as áreas, na música vai do hip hop, no rap, na música tradicionalista, na dança também, nós temos a dança de salão, a dança de rua, todas as áreas, na literatura. Então, sabe, eu acho que é o momento agora, a gente está conseguindo nesse tempo, e agora, claro, com essa... A gente diz, né, infelizmente, tivemos uma doença, esse momento de pandemia, essa coisa, mas também para trazer um resultado que a gente conseguiu resgatar essa história, né, essa questão da história lagoense. Acho que também a ideia também é nós resgatarmos em outras áreas, como nós falamos também, né, das benzedeiras, a questão do artesanato histórico ali, né?
Tudo é cultura, né?
É, do artesanato histórico, a questão do... Assim, são várias áreas, sabe? Na literatura, nós temos livros sobre a história de Lagoa Vermelha muito bons, que estão fora de catálogo, que não encontra mais, que às vezes até nós estávamos falando, tem um livro do Demétrio Dias de Moraes sobre a história de Lagoa Vermelha, que nem na biblioteca pública tinha esse livro, sabe? Que a gente acabou resgatando através de uma pessoa, e que a ideia também é resgatar essa história, sabe? Eu acho que na Lagoa ela tem uma história muito, muito boa, muito importante, e que agora acho que é o momento de nós também podermos, né, resgatar, né, antes que a gente perca, né, de vez essa história, né?
Com certeza. Quem são os outros? Estava concluído.
Os outros, então, tá aí para se encerrar o Damaru Bar Clube, também com o Sarau Cultural, que vão fazer sarau cultural também para entidades e tudo mais. Então, esses já estão beneficiados, e também, né, cabe ressaltar também, né, que como nesses dois editais ainda sobrou um recurso ainda, né, da Lei Aldir Blanc, né, que, lembrando, nós recebemos R$213 mil, né, então esses dois projetos vão gerar R$160 mil, vão ser repassados. Então nós fizemos um novo edital que está aberto, que fecha agora na próxima semana, no dia 25, onde são para projetos culturais, mas aí para as entidades sem fins lucrativos do nosso município, entidades culturais, né? Algumas dessas que foram beneficiadas poderão, talvez conseguirão ser beneficiadas novamente, mas essa é com o intuito de que o recurso que eles vão receber será para a contratação, para o chamado desses artistas que não puderam ser beneficiados com a lei, que por um motivo ou outro, que muitos não puderam entrar porque os não sabem trabalhar com editais, muitos não... É uma coisa nova também, recurso Sim. público, infelizmente tem uma por nós seria repassado mais tranquilamente, mas infelizmente, né, tem uma burocracia grande, né, também, a gente não pode deixar de cumprir, né, essa burocracia, então muita gente acabou não entrando, não solicitando recursos por causa dessas coisas todas. Então agora a gente está abrindo esse novo edital, onde a ideia é isso, é contratar, por exemplo, daí nós, através desse cadastro cultural lagoense que nós temos aí, Serem contratados, pessoas que não foram beneficiadas poderem tocar, daqui a pouco fazer uma noite cultural, fazermos uma atividade, por exemplo, CTG, daqui a pouco vai estar aberto, vai poder fazer uma atividade. Nós estamos pretendendo, de repente, também, a gente quer aproveitar algumas coisas, que agora já no início do ano que vem, nós já temos, por exemplo, aniversário da cidade, já temos atividades, então, de repente, aproveitarmos também, né, essas questões que vamos ter em breve aí, para beneficiar o povo, para poder e também a gente conseguir começar também a criar um pouco a questão do pagamento do cachê para os artistas, né? Acho que muitas vezes os artistas tocam no amor da camiseta, tocam de graça, mas acho que também, né, a gente quer profissionalizar
esse trabalho deles, né?
É, a economia da cultura, acho que agora a gente está começando a discutir muito a economia da cultura, né? Como nós falamos, assim, a cultura no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, os trabalhadores em cultura se equiparam em quantidade de trabalhadores formais, se equipara à indústria automobilística e à indústria da construção civil no Rio Grande do Sul. Então, você veja bem, fora os trabalhadores informais e tudo mais. Então, e eu acho que é uma profissão que acho que o pessoal, a gente tem como trazer com esse pessoal se profissionalize, ganhe com esse trabalho, né, de não perca. Porque às vezes, muitas vezes, a gente acaba perdendo artistas porque não consegue um recurso ali, porque não recebe um apoio, um incentivo, e daqui a pouco o cara acaba trabalhando, indo trabalhar na iniciativa privada, faz outros trabalhos e acaba abandonando a cultura, né? Eu acho que isso que nós temos que tratar, acho que esse é o trabalho aí que a gente está querendo fazer e crescendo, né? Acho que a cultura na Lagoa Vermelha está num crescente, né? A gente já falou antes, né? Ela está num crescente, acho que a questão da Casa da Cultura, depois que a Casa da Cultura ficou pronta ali, o anfiteatro.
Impulsionou bastante,
tem todas essas questões esses últimos anos aí, as atividades aí das agendas culturais SESC, as agendas das entidades em si também, né? Tanto das suas amigas da Casa da Cultura, o GAN, o CTG Alexandre Pato, todas aí fizeram, acho que, grandes trabalhos aí também para incentivar a cultura local. Então, acho que é isso. Eu acho que agora a gente está nesse crescente. Eu acho que é integrar e também Lagoa também, até por causa da lei, Lagoa Vermelha, ela virou uma referência estadual. Nós até na região aqui, até um pouco por causa dessa questão da lei, né? Nós até foi um pedido do Conselho Estadual de Cultura de que nós fizéssemos esse trabalho de incentivar os municípios da região da Bunora aqui a trabalhar a cultura. Então, a gente trabalhou, teve a Ida Costa também, que foi bastante importante também nesse trabalho de procurar os municípios, aí, conversar com os municípios, para tanto que dos municípios da Bunora, só um município que não recebeu recurso da Lei Aldir Blanc. Nós fomos o Cored que praticamente, assim, teve vários Coreds que tiveram 60%, 70% de municípios que se inscreveram. Nós não chegamos a 100% por um município.
Por um município só.
Por um município. Então, nós estamos trabalhando e todos os municípios aí estão fazendo, e nós estamos com uma ideia de integrar esses municípios e criar, em breve, aí até fazer a nossa ideia, quando terminar a pandemia, é fazer um encontro regional de cultura da Munor. Então, com os municípios, os 9 municípios da Munora, aí nós fazemos evento cultural aqui em Lagoa. Nós estamos já programando aí com artistas locais fazer um grande evento aí, um grande encontro regional aí num fim de semana da cultura da Munora. Então, vai ser bem interessante. Nós vamos fazer aí, vamos movimentar a cultura aí para os próximos tempos aí.
Que coisa boa. Flávio, obrigado por atualizar essas informações. Estamos aí sempre à disposição. Bom fim de semana.
Obrigado, Rudimar. Obrigado aos ouvintes. E estamos aí também à disposição. Qualquer coisa, nos procurem aí, que a gente está para falar sobre a cultura aí e nos dá para ajudar aí. Obrigado.
Muito bem. Está aí, ouvintes, a participação do Flávio Arendi. Ele que é o presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Cultura aqui do nosso município de Lagoa Vermelha, conosco nessa manhã, atualizando informações referentes à Lei Aldir Blanc, que vem trazer recursos que as pessoas vão poder utilizar, aí, os trabalhadores de cultura, durante esse período, em razão às suas perdas relacionadas à questão da pandemia. Agora são 11 horas e 12 minutos, nós vamos para o nosso intervalo. Na sequência, o Ricardo Silva vai estar conosco contando a história de uma moradora de Lagoa Vermelha que está perdendo a visão, mas um procedimento cirúrgico pode reverter a situação. Nós voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no grill ao meio-dia, a R$18,90. Serve ainda o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até às 22h30. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963.